Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 1% ao Dia, o seu podcast de evolução consistente. Eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz com a estreia do nosso podcast e eu fiquei pensando em qual seria o melhor assunto para fazer no primeiro episódio. E aí, conversando com a minha esposa, surgiu a ideia de contar a minha história. Então, vamos lá, né? Meu nome é Laerte, eu sou caçula de 4 irmãos, mas eu não tive uma infância pobre nem nada disso, não tenho uma história triste para contar. Pelo contrário, a minha infância ela foi ótima. Eu estudei em boas escolas, sempre fui um bom aluno, frequentava clubes, tinha poucos, mas ótimos amigos. Enfim, eu tive uma vida normal de classe média, aqui em São Paulo. Quando eu completei 15 anos, eu fui para o primeiro colegial e meu pai me falou que eu precisava trabalhar para pagar os meus estudos. A partir dali, essa era a regra da casa, né? Então, eu procurei um emprego, né, e comecei a trabalhar como office boy em uma loja de imóveis. Eu já tinha trabalhado antes, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos em uma locadora de filmes, de vídeo, porque eu queria me sentir adulto e ter o meu próprio dinheiro, mas eu fui desligado com menos de 3 meses, porque segundo a dona, eu era agitado demais. E pior que eu era mesmo, eu não parava quieto um minuto e sempre queria fazer alguma coisa, né? Eu acabava sendo super chato e insuportável com as outras pessoas que trabalhavam lá. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, eu comecei a trabalhar em um grande provedor de internet no atendimento ao cliente, como analista de suporte técnico. A empresa era muito foda, era maravilhosa. Então, naturalmente, né, como tinha que acontecer, eu busquei crescimento. Com a busca, naturalmente vieram promoções, eu passei por várias áreas técnicas, né, treinamento, e cheguei e assumi a supervisão de uma equipe de suporte. Nesse momento, eu entendi que a minha paixão era desenvolver pessoas e dividir o meu conhecimento. Os anos passaram, eu cheguei à gerência em um grande call center, né? Eu mudei de área, saí do provedor e fui para call center, e eu acabei sendo responsável por mais de 1.000 pessoas dentro da empresa. Mas naquele momento, eu não estava feliz, faltava alguma coisa, eu não impactava mais as pessoas como eu poderia, e eu me limitava, talvez pela minha visão, né? Naquele momento, eu me limitava a dar o resultado, a fazer meu trabalho. Então, depois de muitos anos ali na função, naquela empresa, eu resolvi tirar um período fora do mercado. Eu saí da empresa e me tornei motorista por aplicativo. Sim, isso mesmo. Eu larguei uma carreira sólida em uma grande empresa para dirigir pelas ruas de São Paulo. Eu trabalhava, só para vocês terem uma ideia, 6 dias por semana, das 5 da manhã às 8 horas da noite, de domingo à quinta, e das 8 da manhã às 3 da manhã no sábado, porque a madrugada tinha bastante movimento, e na sexta eu começava lá às 5 da manhã, e às vezes eu ia até 3, 4 horas da manhã também, por conta do movimento. Eu fiquei mais de um ano e meio nessa vida, conheci muitos motoristas, muitos passageiros, muitas pessoas maravilhosas, outras nem tanto. Tive o prazer de conhecer pessoas famosas, como Miguel Falabella, e aí vale aqui a ressalva que o cara é excepcional, super humilde, me tratou como igual, coisa que muito moleque da Zona Sul não fazia, pois se achavam superiores a um simples motorista. O cara foi ímpar, né? Entre outras pessoas famosas que eu tive o privilégio de transportar também. Nesse período, eu resgatei parte da minha paixão por dividir meu conhecimento, mas infelizmente no ramo, né, de motorista, as conversas elas acabam sendo curtas e o contato ele se perde. Ou seja, eu precisava voltar a fazer o que eu amava. Então, eu voltei ao mercado e escolhi uma empresa para trabalhar. Eu tinha um grande amigo e um mentor que trabalhava em uma empresa líder no segmento de antifraude, e ele falava, fazia uma propaganda animal da empresa, ele falava coisas assim que não existe, né, para uma empresa. Parecia até ser mentira. Então eu resolvi arriscar e participar do processo seletivo. Depois de 4 meses de um processo super criterioso, eu fui contratado como coordenador de operações. Meu olho brilhou porque eu estava de volta para fazer o que eu amava fazer, que era trabalhar com gente. Essa empresa tem como um dos principais valores cuidar e desenvolver seus colaboradores. Então, o casamento com meus valores foi algo super natural de acontecer. Claro que eu precisei me adaptar, não foi tão fácil assim, já que a forma de trabalho era muito diferente das empresas que eu havia passado, mas deu tudo certo e hoje eu estou há quase 3 anos lá. Atualmente, eu coordeno uma equipe com mais de 200 pessoas, um desafio maravilhoso que me deixa super feliz, visto que eu voltei a exercer minha paixão de ajudar na evolução e acompanhar o crescimento das pessoas. Mas nem tudo são flores, né? E 2020 veio para provar que a gente precisa se adaptar. Veio a pandemia, com ela medos, incertezas, teoria da conspiração, por aí vai, né? Eu vi exemplos de superação e grandes problemas em vários setores. A empresa deu um show de administração, focou no cuidado das pessoas e a gestão se desdobrou para garantir que 100% dos colaboradores trabalhassem de casa. A gente trabalhou super duro, mas conseguimos. As pessoas ficariam em casa e nós não as colocaríamos em risco solicitando que viessem para a sede. Graças a Deus, o segmento da empresa que eu trabalho não foi afetado pela pandemia e isso me trouxe certa tranquilidade. Só que o ficar preso em casa me pegou de jeito. Eu fiquei super mal, vivi irritado, ansioso, cansado e tudo que tanta gente também sofreu. Eu me peguei pensando em coisas péssimas, como terminar a minha relação, cortar a relação com familiares e amigos e coisas até piores que não vale a pena nem citar, né? Mas depois de muito refletir, eu entendi que o problema era eu, não os outros. Eu resolvi então fazer alguma coisa por mim, uma coisa diferente. Já que eu não estava suportando ficar perto da minha família, e reforço de novo que o problema era eu e não eles, eu comecei a estudar novamente. Eu voltei a ler, coisa, um hábito que eu havia abandonado há alguns anos, né? E isso é super irônico porque eu sou escritor. Eu fiz vários cursos online. Entre esses cursos eu fiz a minha segunda formação de coach. E esse curso acabou sendo um divisor de águas na minha vida. Não pelo conteúdo, apesar de ser um conteúdo muito foda, não foi isso que foi esse divisor de águas, mas foi a conquista. Assim que eu terminei esse curso, eu voltei a atender como coach. E eu fechei alguns clientes deixando a minha agenda tomada, né? Eu trabalhava como coach somente à noite. E a realização em ver essas pessoas evoluindo, conquistando suas metas, mexeu demais comigo. Eu me lembrei da minha missão, só que ainda faltava alguma coisa. Eu queria mais. Eu queria atingir mais pessoas. Eu queria impactar o mundo de uma maneira mais abrangente. Nessa trajetória de autoconhecimento, eu me deparei com pessoas maravilhosas, resgatei contato com outras pessoas que, por algum motivo estúpido ou por puro egoísmo da minha parte, eu deixei de conversar e comecei a me cercar de pessoas muito melhores do que eu. Eu fiz algo impensável para minha timidez e eu criei um grupo de troca de conhecimentos no Telegram. As trocas elas foram muito top, muito maravilhosas, infelizmente hoje não tão mais tão grande assim, mas naquele momento me ajudou demais a entender o que eu queria e desenhar a minha missão de vida novamente. Depois disso tudo, eu resolvi tocar o barco e investir no meu sonho, mas para isso eu precisava me expor mais. Então eu comecei a divulgar meus pensamentos, ideias e dicas pelo Instagram. Eu ativei um Instagram e comecei a fazer posts sobre isso, né? Mas aí veio o desafio de colocar a cara a tapa de vez e aparecer no holofote saindo das sombras. Eu, que sempre fui um cara de backstage, precisava aparecer pro mundo. Caso contrário, não ia andar na direção do que eu quero, na direção do que eu sonho. Por isso, eu criei um canal no YouTube, o 5 Minutos by Laerte. De forma bem tímida, eu gravei alguns vídeos, só que eu não divulgava. Eu tinha vergonha, eu não queria aparecer. Isso era um defeito em mim. Pensa comigo, se a minha missão é impactar o mundo positivamente com o meu conhecimento, eu preciso aparecer. Eu não posso ser só mais um punhado de frases bonitinhas num perfil de internet. Eu preciso me comprometer de verdade com a minha missão. Então um dia eu acordei e enfiei a cara, assim, sem mais nem menos. Eu simplesmente lancei dentro do Instagram a semana do conteúdo e depois de divulgado eu não tinha mais escolha, né? Eu tinha que fazer. Então eu me forcei a gravar vídeos diários por uma semana com foco em um único assunto, que era produtividade. Eu sou muito bom em produtividade, né? Então eu foquei nisso, no que eu era bom. A aceitação desse conteúdo foi muito boa, foi muito grande. Eu tive um feedback super positivo, mesmo tendo poucos inscritos naquele momento. E com essa exposição, eu acabei perdendo parte do meu medo de aparecer. Na verdade, eu comecei a trabalhar esse meu lado, né? Mesmo tendo medo, eu comecei a trabalhar isso para superar essa dificuldade. Claro que eu ainda tenho receio, mas eu consigo controlar os meus sabotadores e colocar para fora o que eu acredito. O YouTube começou a caminhar bem, os inscritos aumentaram, os feedbacks foram bem legais e ao programar meu 2021, eu parei para pensar, o que mais eu posso fazer para me desafiar e impactar o meu mundo? E aí veio a ideia do podcast. Eu sempre tive a ideia de evolução consistente, né? Isso já começava a aparecer no Instagram e a questão do 1% ao dia era quase um mantra para mim. Eu usava isso com meus coaches e sempre foi uma delícia explicar, porque muitas pessoas não acreditam no impacto que isso pode trazer na vida, já que é um número tão pequeno. Com isso em mente, o nome 1% ao dia nasceu e o complemento foi algo natural, evolução consistente. Afinal, é isso que naturalmente acontece. E na segunda quinzena de dezembro, eu meti a cara de novo. Acessei uma plataforma de podcast, salvei o nome, gravei um áudio e publiquei um podcast super rápido de menos de um minuto só para ver o que acontecia. Eu gostei do resultado e o passo foi dado e, de novo, não tinha mais volta. Eu tinha que fazer porque eu estava assumindo um compromisso. Claro, eu entendo que eu estou começando e nesse momento eu sou só uma gotinha no oceano, mas eu sei que uma gotinha também reverbera. Não importa o tamanho, uma gotinha faz marola. E se eu conseguir pingar consistentemente, essa marola um dia vai virar um tsunami de conhecimento, de boas práticas e de evolução. Esse é o meu compromisso, que eu assumo publicamente com cada um de vocês que está aqui ouvindo esse áudio. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou me dedicar, eu vou buscar conhecimento para dividir, eu quero dividir com vocês os meus acertos e os meus erros. Afinal, se eu fizer isso, vocês não vão errar no mesmo lugar que eu, certo? Eu só te peço uma coisa, se o que eu passar para vocês no podcast fizer sentido e for te ajudar, passa para frente. Não precisa passar o meu podcast, meu texto ou o vídeo do YouTube. Passa o conhecimento que você adquiriu com a sua interpretação, com a sua evolução. Dessa forma, a gente pode fazer uma onda gigantesca, uma corrente do bem, focada em fazer um mundo melhor para cada pessoa que divide essa existência conosco. Combinado? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Esse é o resumo da minha história, bem resumo mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter ao longo dessa jornada. Um abraço, um ótimo dia e até o próximo podcast.